Fala pessoal, estamos começando mais um Expresso Trivela. Hoje um dia de Liga Europa, jogos importantes, jogos até que, se comparando um pouco com a semana de Champions, foram mais animados do que os jogos, as semifinais que a gente teve na Champions League. De importante também é o Campeonato Espanhol, vamos falar um pouquinho disso, mas o assunto principal é Liga Europa, é vitória acachapante do Manchester United contra a Roma. Vitória importante do Villarreal contra o Arsenal, ainda que o resultado pudesse ser maior. Então, vão ser esses os assuntos principais hoje. Estou aqui com o Bruno Bonsante. Tudo certo, Bonsante?
Tudo tranquilo, é acachapante mesmo, né? É aquela goleada que dá para usar todos aqueles adjetivos que a gente só usa no futebol, né? Acachapante, apelável, antológica. Foi tudo isso, 6x2 no Manchester United sobre a Roma.
Pior que eu tinha feito a matéria sobre esse jogo antes, né? E falei até no final que tinha feito sobre o 7-1, quer dizer, lembrando do 7-1 do Manchester United contra a Roma, e até falei que não achava que a diferença ia ser tão grande quanto
Não foi.
foi no passado, não foi, mas por um gol, né? E não achava que tivesse uma diferença tão grande entre os elencos, mas no fim a Roma voltou a ser a velha Roma, até porque já tinha dado sorte em outras ocasiões nesta Liga Europa. E aí, começando então, Manchester United 6, Roma 2 em Old Trafford. A Roma teve que fazer três substituições por lesão logo no primeiro tempo, e o Paulo Fonseca, ele não aproveitou o intervalo para gastar as outras duas, lembrando que a Roma nessa temporada já teve problemas e já foi punida por fazer escalações na hora errada, por não seguir o regulamento. Dessa vez, acho que houve um pecado aí por prudência demais. O United começou o jogo com um golaço coletivo, após uma ótima jogada do Pogba. O passe de primeira do Cavani foi sensacional, e aí o Bruno Fernandes deu uma cavadinha por cima do Paul Lopes. A Roma conseguiu a virada até no primeiro tempo, em duas bobeadas da defesa vermelha, um pênalti cometido pelo Pogba e o Dzeko, no Dzeko na pequena área após um lindo passe do Mkhitaryan. E aí, o segundo tempo foi um passeio. O Cavani combinou com o Bruno Fernandes para empatar e depois pegou o rebote do Mirante para fazer 3-2. Cavani sofreu uma falta, um pênalti discutível do Smalling após furar um passe de um toque de letra, e o Bruno Fernandes ampliou para 4-2. Pogba de cabeça fez o quinto, e o Greenwood, com um belo lançamento do Cavani, fechou a goleada. O Cavani, uma partida espetacular, não só pelos gols que ele marcou, mas também pela criação. E aí, Bons, o que que dá para falar? Por que que a Roma desmoronou tanto assim, ou foi só o United mesmo muito superior?
Eu acho que foi uma combinação das duas coisas. Da mesma maneira que a maneira como a Roma desmoronou também não é só por causa das três lesões no primeiro tempo, inclusive do Paul Lopes, né? Ele começou como titular e foi substituído pelo Mirante ainda no primeiro tempo, lá pelos 38, foi a terceira dessas. Perdeu também o Spinazzola, que tinha feito uma boa defesa, tá jogando bem de novo, como naquele primeiro jogo contra o Ajax, na fase anterior, e também teve que ser substituído por lesão. E no começo do jogo, o Veretout saiu para a entrada do Villar. Então, isso principalmente complicou a Roma, não só na questão física, mas porque no momento em que o jogo estava começando a sair do controle no segundo tempo, o Paulo Fonseca não tinha nada para fazer, né? Ele podia mexer em posicionamento, podia tentar recuar um pouco as linhas, avançar um pouco as linhas, mas ele não tinha nenhuma troca de pessoal para fazer, para tentar até para esfriar o jogo, para parar um pouco o jogo com uma alteração. Então eu acho que isso teve o seu peso, sim. Mas da mesma maneira, a Roma ter saído do primeiro tempo com 2-1 foi, de certa forma, surpreendente, porque ela entra nesse jogo já numa posição desfavorável, tecnicamente, dá para dizer que não era a principal favorita. O United tem um time individualmente muito melhor, mesmo coletivamente está fazendo uma temporada melhor, segundo colocado da Premier League, deve conseguir a vaga na Champions com facilidade, enquanto a Roma sofre ali mais num terceiro patamar da Itália. E o United começa o jogo fazendo um golaço coletivo, uma jogada muito bonita, e aí você olha e fala: bom, vai ser um passeio. Só que logo em seguida o Pogba faz um pênalti, a Roma empata. depois constrói uma boa jogada, mas também com um pouco de vacilo da defesa do United, o Mkhitaryan dá um bom passo para o Pellegrini, cruzamento para a pequena área, o Dzeko erra a finalização e mesmo assim consegue fazer o gol. E aí a gente lembra do duelo contra o Ajax, né, em que também a Roma parecia que ia ser dominada, mas consegue encontrar os gols ali, vira o jogo em Old Trafford, e você fala, caramba, será que é a Roma mesmo esse time? Porque as coisas estão tudo dando certo para eles nessa Liga Europa. E aí, no intervalo, o Paulo Fonseca, era a última chance do Paulo Fonseca mudar, né, porque você pode fazer 5 substituições desde que você só pare o jogo 3 vezes. Ele já tinha parado 3 vezes por lesão no primeiro tempo. Ele poderia ter trocado no intervalo, decidiu não fazer isso, e aí não poderia trocar mais. E aí, logo no começo, o United empata, depois vai naturalmente fazendo os gols numa combinação maravilhosa dos jogadores de ataque. Essa é uma questão importante do United nessa temporada. Eles têm jogadores fantásticos. Quando eles têm espaço para combinar, quando eles conseguem fazer essas jogadas, fazer essas tabelas, cruzamentos, passes e tudo mais, principalmente quando o Bruno Fernandes tem liberdade para encontrar o Cavani dentro da área, por exemplo, que ele fez toda hora que ele quis nesse jogo, o United é um time muito perigoso. É um time que ofensivamente faz um jogo muito plástico. O problema do United é quando o adversário fecha muito bem. Isso ainda existe alguns problemas ali. Mas é também um time que está em crescimento. E aí pegou uma Roma que estava um pouco cansada, sem substituições. Os caras que entraram não foram tão bem também. O Gonzalo Villar e o Bruno Pérez. O Mirante não falhou, mas também não fez nenhuma grande defesa para impedir os gols do United. E aí o United foi ganhando confiança, principalmente o Luke Shaw, no segundo tempo, parecia um Roberto Carlos na lateral esquerda, estava jogando pra caramba, acertando tudo, e aí o United foi construindo as suas jogadas, e aí até termina o jogo falando, pensando que, assim, poderia ser pior, né? A Roma está praticamente eliminada já, mas poderia ter sido levado até um resultado mais elástico, mais próximo daquele 7-1, talvez um 8-2, um 7-2, porque o United ainda perdeu oportunidades de fazer mais gols.
E aí a gente pode falar dos destaques. Bruno Fernandes, mais uma vez, organizando o time e participando muito dos gols. Cavani, acho que concorre à melhor partida pelo Manchester United, pelo conjunto da obra. E além do Pogba, que foi muito bem no primeiro tempo, principalmente na construção ali, teve uma participação importante quando parecia que a Roma daria o jogo. E dá para falar desses 3 destaques principais, Mons?
Em números, o Cavani e o Bruno Fernandes deram 2 assistências e fizeram 2 gols cada um. O Cavani ainda sofreu um pênalti. Foi um pênalti meio estranho, né? Ele fura ali, aí uma dividida com o Molin, não pareceu falta. O árbitro ainda teve checagem do VAR, ele não foi para o monitor, mas acabou confirmando o pênalti. Mas foi uma atuação fantástica do Cavani, outra do Fernandes, e o Pogba um pouco mais periférico, né? Nem tanto na definição das jogadas, mas sempre, como no lance do primeiro gol, esclarecendo as jogadas um pouco antes da zona ali do último passo, da zona da finalização. Eu acho que cada um deles tem a sua história nessa temporada, e esse jogo destaca bem isso. O Bruno Fernandes é a mais simples de todas, eu acho que ele é um dos melhores jogadores da temporada, ele tem que estar, quando de começar a fazer as listas de prêmios na próxima da FIFA e da Bola de Ouro, ele tem que estar entre os melhores do mundo, porque o que ele joga é absurdo. Ele dá hoje o United joga de maneira mais coletiva, mas no começo do ano passado ele quase sozinho já dá uma levada no patamar desse time do United, e ele é o cara que individualmente consegue resolver muitos problemas do United na criação. Para mim, um dos melhores do mundo nessa temporada, sem dúvida. O Pogba é aquela história de quase sair várias vezes do United. Tem um empresário que fala um pouco demais, né? Que gosta de forçar esse tipo de situação. Quando o United estava mal, ele forçava mais. Agora que o United está melhor, e você olha também para o cenário do futebol europeu e não vê ninguém muito mais promissor do que o United nesse momento, ele se aquieta um pouco mais, o Mino Raiola. Então, acho que o Pogba está feliz e satisfeito de poder jogar com esses caras, né? De ter gente para quem tocar a bola, receber de volta, e o United está jogando em alguns momentos, vários momentos até nessa temporada, um futebol bastante envolvente. E o Cavani é uma das histórias da temporada, porque a gente não pode esquecer como foi o começo, como foi o mercado do Cavani, né? Porque ele sai do PSG antes de terminar a temporada, então ele não disputa a fase final, ele não chega a jogar a final da Champions League, porque o contrato dele acabou. E aí ele teve um mercado meio de jogador semi-aposentado, né? Pensando, ah, vai voltar para a América do Sul, vai jogar no futebol brasileiro, vai voltar para o Uruguai, jogar na Argentina, como se ele ainda, como se ele não tivesse mais nível para jogar no alto no primeiro patamar do futebol europeu. É, o United passou o mercado inteiro falando sobre o Sancho, não conseguiu contratar, e aí trouxe o Cavani, que precisava de mais uma opção ofensiva. E a reação foi um pouco dividida também, pensando, bom, primeiro que não é o mesmo tipo de jogador, né? Um centroavante, o Sancho é jogador de lado. E segundo que o Cavani estava em um momento de baixa, pensava que era mais uma daquelas contratações de jogadores mais veteranos para o ataque, que o United fez em tempos recentes, né? O Falcão Garcia, o Ibrahimovic, que foi melhor, foi bem, até teve participação decisiva, e o Cavani tá seguindo mais essa linha do Ibrahimovic, porque apesar de ter perdido alguns jogos, ele quase todas as vezes em que ele entra, ele consegue fazer esse tipo de gol decisivo para o Manchester United, e hoje eu concordo com você, fez sua melhor partida com a camisa do United.
É, acho que o Cavani tem uma discussão grande, até porque falava-se até se ele continuasse na Europa, em acabar se transferindo para um centro um pouco menor, né? Assim,
do futebol português, né?
É, então, o Benfica foi quem teve mais forte pelo Cavani em muitos momentos, aí até com a eliminação na Champions, largou um pouco dessa ideia, tinha gastado uma grana no Darwin Núñez, que é visto um pouco como o futuro Cavani, né, o substituto do Cavani na seleção pelo estilo de jogo. Acho que a maneira como ele tem correspondido, ainda mais se a gente considerar exatamente que ele não vinha não só de um momento ruim no PSG, mas um momento que ele não jogava, né? Não se tinha um parâmetro sobre o Cavani nos últimos tempos, exatamente por estar sofrendo uma queda física muito grande. Isso acabava atrapalhando até mesmo qualquer noção sobre ele. Existia muita dúvida se ele poderia render mesmo em alto nível. Manchester United faz essa aposta e acho que é uma aposta acertadíssima. É um contrato que acaba no fim de junho, né? Então a gente não sabe qual vai ser o destino do Cavani, mas acho que pelo que ele tem apresentado, o Manchester United tem que tentar acertar essa contratação, ampliar esse contrato. Até se falou muito nos últimos tempos de Boca Juniors, que ele poderia pender um pouco para o Boca Juniors, mas acho que a maneira como ele vem decidindo jogos importantes para o Manchester United e hoje arrebentou é uma prova que o Manchester United deveria apostar nele. Até ia perguntar para você, fazer até uma comparação, se você acha que dá até para dizer que o Cavani vem melhor que o Ibrahimovic na passagem do Ibrahimovic pelo Manchester United. Até acho que o Ibra teve números melhores, até por assim, continuidade, né? O Cavani ainda não jogou sempre, mas dá para comparar um pouco, até para equiparar, considerando a Liga Europa como um parâmetro, né? A Liga Europa acabou sendo o grande título do Ibrahimovic e agora pode ser o do Cavani, um torneio que tem uma relevância para ele em si, acho que até mais para o clube, né? Tá mutado.
Tinha mutado por causa do eco. Eu acho que é um pouco similar mesmo, porque o Ibrahimovic também, ele causa um bom impacto no Manchester United, né? Ele não foi duradouro, ele até na segunda temporada ele se machuca e não consegue estender o que ele havia feito na primeira, mas ele causou um impacto bem grande no Manchester United e ele foi um dos principais jogadores do United, que naquele momento era um pouquinho mais dependente desse tipo de coisa do que nesse. Esse eu acho que o United tem mais opções e que o Cavani consegue se integrar de uma maneira melhor sem tanta responsabilidade, né? O Cavani pode perder jogos, pode perder uma ou duas semanas que o United não sente tanto assim, mas quando tem o Cavani, ele mostra o quanto ele é importante, porque essa a questão do United do Solskjaer é sempre a mesma, eu até sou repetitivo em relação a isso, porque não muda, né? Que é quebrar linhas de defesa fechadas, times que jogam com bloco muito baixo, que fecham os espaços e tudo mais. Esse é o problema que esse United tem. Quando você tem o Cavani, ele às vezes resolve um pouco essa situação, porque ele é uma presença de área muito forte, é um cara que finaliza muito bem. Então, acho que para essa situação específica do Manchester United, ele tem sido muito importante para dar uma opção a mais, além da criatividade do Bruno Fernandes, para individualmente resolver essa grande questão do time do Solskjaer.
Queria que você falasse também um pouquinho do Luke Shaw, que vem ganhando confiança, né? Essa é uma temporada muito positiva para ele, ainda mais considerando o jogador que, por vezes, foi considerado um caso perdido. É o momento que ele solidifica essa recuperação dele, né?
Sem dúvida, porque o Luke Shaw também tem uma história de altos e baixos, né? Uma bem interessante. Ele é contratado do Southampton ainda muito jovem, por 30 milhões de libras, quando 30 milhões de libras ainda era bastante dinheiro, e foi uma aposta arriscada no Manchester United. Ele até começa relativamente bem, mas ele cai muito de rendimento, principalmente com o Mourinho. E principalmente na questão física, né? Ele parecia fisicamente fora de forma naquele momento. E o Mourinho, como a gente sabe, tem suas questões, né? Ele tentou motivar o Luke Shaw a entrar em forma, se você for querer ser bonzinho com o Mourinho, né? Que foi isso que ele tentou fazer, de uma maneira um pouco brusca, e cobrando o jogador em público, e tirando ele dos jogos e tudo mais, e isso claramente afetou um pouco a confiança, né, do Luke Shaw. E nesse momento, e é justamente isso que chama mais atenção, ele voltou a ganhar espaço, ele está sendo o principal lateral esquerdo do Manchester United com o Solskjaer, ele voltou para a seleção inglesa e ele está muito confiante. E aí você até pega que o Manchester United contratou outro lateral esquerdo na temporada, um jogador até mais experiente, o Alexandro, para disputar a vaga com o Luke Shaw. E o Luke Shaw continua jogando mais, continua jogando, sendo titular do Manchester United. Então, acho que é uma temporada essencial para o futuro do Luke Shaw, que, embora esteja na nossa vida há muito tempo, ainda tem só 25 anos, né? Então, ele ainda vai ter mais uns 10 anos de carreira aí para frente, ele não perdeu muito tempo e está mostrando que é um dos grandes laterais esquerdos da Inglaterra.
E você falou sobre o momento de crescimento do Manchester United, e se a gente for pensar na Premier League, isso acontece um pouco tarde, né? Porque não vai ter como alcançar o Manchester City. Mas o que uma atuação dessas diz sobre o que o United pode fazer na próxima temporada? Até pensando, se a gente fizer um paralelo com o 7-1 de 2007, ele aconteceu, tudo bem que numa temporada que o Manchester United já conquistava a Premier League, mas até coloquei no texto de hoje que era uma espécie de anunciação sobre o poderio do Manchester United. A gente pode tirar alguma coisa nesse sentido desse 6-2?
Eu acho que dá para fazer esse paralelo com o 7-1 e também o paralelo com a temporada passada, na semifinal da Liga Europa. Porque eu acho que aquele 7-1 foi realmente uma anunciação do Manchester United, porque o Manchester United, que é um novo time do Ferguson, é o segundo time do Ferguson, tem uns três, mas é o segundo time do Ferguson mostrando que vai começar a dominar a Europa. Naquele momento, esse tipo de dominar a Europa era outra coisa diferente do que é hoje, da mesma maneira que dominar a Inglaterra também é diferente do que é hoje. Mas o United, nas temporadas seguintes ao 7-1, ganha um título e chega em três finais em quatro temporadas. Então ele se torna um time de elite do futebol europeu, mesmo que tenha ganhado só uma vez. O Barcelona, ele pega o Barcelona do Guardiola, que é um dos melhores times de todos os tempos e não consegue ser campeão mais vezes. Mas aquele 7-1, depois vem seguido de derrota para o Milan, do Kaká, foi uma atuação que mostrava que o United estava no patamar de brigar por título europeu. Eu acho que essa atuação, principalmente, ela confirma que o Manchester United não é mais time de Liga Europa, que esse time está muito acima dos adversários que ele está enfrentando nessa competição, mesmo na semifinal da competição. Tudo bem que é a Roma, tudo bem que houve questões específicas desse jogo, mas na semifinal do ano passado, o United estava muito mais em equilíbrio com o adversário, em equilíbrio com o Sevilla. Tudo bem que era o Sevilla e era a Liga Europa e também tudo isso. mas ele está muito mais em equilíbrio com o Sevilla do que mostrou hoje com a Roma. E aí você consegue ver que, lógico, o adversário é diferente, mas a evolução do Manchester United está muito clara. E acho que esse 6-2 é para mostrar que, assim, não merecemos estar na Liga Europa. Né? Na temporada passada, ele se classificou para a Champions League e nessa, na fase de grupos da Champions League não conseguiu ficar. Caiu para a Liga Europa pela terceira posição. Mas acho que eu não sei para onde vai esse Manchester United, não sei se vai repetir o que aquele time do Ferguson fez, não sei se vai conseguir chegar em finais de Champions League, acho que ainda tem algumas falhas, mas é claro também que entre erros e acertos, entre altos e baixos, com contestações, inclusive minhas e de muitos outros, o Solskjaer está conseguindo dar uma cara para esse time. Ainda não sei se você me dissesse se ele é o treinador ideal para o Manchester United. Talvez em certos aspectos ele seja, por causa dessa ligação com o Ferguson, com essa ligação com o momento de ouro do Manchester United. Em outros, principalmente pela inexperiência, ele talvez não seja. Mas ele está conseguindo fazer o projeto andar, talvez não na velocidade tão alta assim, mas o projeto tem andado.
Bom, dá uma passada agora nos comentários, mandar um abraço ao José Eduardo Francisco Moraes, Sérgio Ribeiro, Vitor Penteado, Matheus Lopes, grande amigo, Leonardo Bellinotti. O Leonardo até pergunta, o que é mais interessante, Liga Europa ou Sul-Americana? E ele acha que é Sul-Americana. Eu prefiro a Liga Europa, ainda mais com esse regulamento bizarro da Sul-Americana nessa temporada, mas acho que a Liga Europa, pela Europa ter mais países participantes, dá um gostinho a mais de contar histórias, e até por isso que eu gosto da ideia da Conference na próxima temporada. Edson Mendonça, Henrique Cardoso, o Henrique foi generoso aqui, deu R$5, então bora falar do Arsenal, que é o que ele pediu?
Vamos falar do Arsenal. Você pulou um, né? Você pulou o grande Daniel Cassol também, né?
Cassol tá aqui,
Tá aqui, ó, ali em cima. No direto do Facebook, o Cassol também mandou um abraço.
Ah,
aqui
o Cassol tá no Facebook. Eu só li o YouTube, não li o Facebook. Peço desculpas ao Cassol e fica um grande abraço para outro amigo aí, o grande Cassol.
Grande Cassol. Vamos falar um pouco do Arsenal, então, para agradar o Henrique Cardoso. Não sei se vai ficar muito satisfeito, mas vamos lá. Trigueiros abriu o placar logo aos 5 minutos e, não deixou, e o Villarreal não deixou o Arsenal nem sentir o jogo. Foi uma boa jogada do Chukwueze nesse lance do Trigueiros. O Arsenal até rodava bem a bola, mas estava sentindo falta de um homem de referência com o Smith Rowe, um desses moleques bons do Arsenal que estão surgindo nessa temporada, jogando como falso 9. Quando o Villarreal ganhou um escanteio, ampliou aos 29 minutos com o Raul Albiol e fez 2-0. O Arsenal teve só 3 finalizações no primeiro tempo, e quando ganhou um pênalti, o lance foi anulado na revisão por um toque de mão. A Arteta não mudou o time no intervalo, enquanto o Unai Emery colocou Coquelin na vaga de Alcácer. Os primeiros minutos do segundo tempo foram piores para o Arsenal, mas a expulsão de Ceballos com o segundo amarelo pareceu fazer o time desabar. O Villarreal se animou e só não marcou o terceiro porque Leno fez 2 boas defesas. O Arsenal reviveu com um pênalti em cima do Saká. Pepe cobrou no meio e descontou para 2-1. 4 minutos depois, Capoue foi expulso e deixou o Villarreal também com 10. O fim do jogo prometia um pouco mais aberto e o Villarreal até insistia, especialmente com o Chukwueze. Mas a melhor chance foi do Arsenal, com o Aubameyang parando em Jerônimo Rulli aos 49 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Villarreal contra o Arsenal. Parece que foi um jogo que dava até para ter sido uma vitória um pouco mais ampla, né, Stein? Como é que fica esse gosto desse resultado para o Villarreal?
Acho que com um gosto amargo, porque o Villarreal foi... No primeiro tempo, o Villarreal foi cirúrgico, assim. O fato de abrir o placar aos 5 minutos já deu uma tranquilidade muito grande. E o time se defendeu muito bem contra o Arsenal, que até trabalhava a bola, mas não tinha qualquer tipo de penetração e não conseguia concluir a gol, basicamente, né? Por mais que o Smith Rowe fosse um jogador ali de mobilidade e tal, o Arsenal não conseguia chutar. Até no começo se pensava que o PP pudesse jogar como homem de referência, não foi o que aconteceu. Mas, assim, o entendimento é que o esquema não funcionou muito bem. E aí, no segundo tempo, quando o Unai Emery recua um pouco mais o time, parece confortável com a vitória por 2-0. Depois, no primeiro tempo, já o Raul Albiol tinha feito gol num lance de bola parada. É quando o time já estava mais confortável com essa vantagem, o Arsenal vai ter um jogador expulso. E aí acho que é preciso a gente considerar que o Villarreal teve mais ou menos aí uns 15 minutos com um jogador a mais, com dois gols de vantagem no placar. A tendência era que marcasse o terceiro e poderia ter marcado o terceiro, não fosse o Leno. Chegou a fazer duas grandes defesas. E aí no fim, com um gol sofrido, com uma expulsão do seu lado também, acho que o time sentiu um pouco, o jogo permaneceu aberto e até o Villarreal tentou fazer uma bagunça ali, mas não conseguiu muita coisa. Eu acho que pelas circunstâncias do jogo, mesmo que seja uma vitória, não é a vitória ideal pela diferença no placar que poderia ser levada para Londres e por esse gol fora do Arsenal, que num resultado de 1-0, acho que não vai ter 1-0 considerando a defesa do Arsenal. Mas no resultado de 1-0 é favorável ao Arsenal, então acho que tem esse problema, acaba sendo uma vantagem pequena para aquilo que eu, assim, para a maneira como o jogo se moldou ao Villarreal.
É, se tem time como o Manchester United que gosta de anunciar que merece estar na Champions League, né? O Arsenal toda semana, toda quinta-feira, gosta de confirmar que o lugar dele é na Liga Europa mesmo. E tipo, se rolar, Champions League rolou, mas não tem rolado já há muito tempo. Vai caminhar aí para a quarta ou para a quinta temporada sem disputar a Champions League, depois de passar 2 décadas disputando com o Arsene Wenger, a menos que vença a Liga Europa, né? Ainda tem essa possibilidade, como disse o Stein, só ganhar de 1-0 no jogo de volta. É, e depois ganhar a final, tentar 2 jogos de fazer isso, mas não, as coisas não parecem tão boas assim para o Arsenal. E o que você acha que mais pesou nessa atuação ruim do Arsenal contra o Villarreal? É, os desfalques, as escolhas do Arteta, como o Smith Rowe de falso 9?
Eu acho que os desfalques foram um problema, né? Ele não teve o Lacazette no comando do ataque porque estava lesionado. Aí ainda tinha a volta do Aubameyang no banco depois de contrair malária, mas preferiu poupar. Ele entrou só nos minutos finais mesmo. Até o Martinelli foi uma opção antes do Aubameyang. É, tinha também o problema do Tierney, que pensando nas opções da lateral esquerda, é algo grave, e aí entrou de novo o Xhaka por ali dessa vez. Acabou tendo muito problema para marcar um jogador liso como o Chukwueze. E assim, o Arteta, acho que ele dormiu no ponto algumas vezes durante a partida, né? Primeiro, depois do primeiro tempo que já não foi bom, ele não trouxe nenhuma alteração. E aí melhorou no segundo tempo com uma postura diferente, mas também porque o Villarreal recuou. Então, acho que não é só o mérito de conversa de vestiário. E aí o Dani Ceballos, ele estava pedindo para ser expulso, já tinha cometido falta dura que poderia ter rendido segundo amarelo antes, e no meio dessa imprudência dava tempo até de tirar, de colocar outro jogador no meio-campo ali e evitar a expulsão. E aí quando aconteceu essa expulsão, havia um risco imenso. Aí depois disso, acho que dentro das circunstâncias, o Arsenal teve mais sorte que juízo. Acho que ele até colocou o Martinelli no lugar do Odegaard para ter um jogador mais à frente com velocidade, não que tenha funcionado muito. Mas aí acho que o jogo fugiu um pouco do que ele tinha nas mãos. Então, por mais que os desfalques pesem, acho que faltou uma interferência maior do técnico, vendo as dificuldades e principalmente antes que a bomba estourasse com a expulsão que deixou o Arsenal num risco sério de desperdiçar já essa chance de classificação no primeiro jogo, né?
Mas você não acha também que, no outro lado, o Unai Emery recuou o Villarreal um pouco cedo demais? Poderia ter aproveitado um pouco essa superioridade?
Eu não gostei também da alteração que ele fez, né? No intervalo ele tirou o Alcácer e botou o Coquelin, botou um volantão no lugar de um atacante, o Alcácer e o Moreno nessa Liga Europa se entendem muito bem, né? Tem sido dois diferenciais para o Arsenal. Então acho que também tem essa questão, até não colocou o time mais para frente também quando aconteceu a expulsão, tentou aproveitar e aí tinha mais velocidade para conseguir aproveitar. Mas achei que foi, assim, foi uma postura um pouco conservadora do Emery, considerando as circunstâncias da partida, que jogava em casa, que o Arsenal não foi tão bem assim no primeiro tempo. Achei que não precisava fazer uma mudança tão brusca no intervalo, até porque o próprio Arsenal não mudou muito, né? Então, quer dizer, não mudou nada depois do intervalo. Então, acho que foi meio uma tentativa de antecipar os movimentos e ele acabou sendo precipitado demais nisso. Não prejudicou necessariamente o Villarreal, poderia ter feito o terceiro gol, mas eu acho que o time poderia ter vindo com mais gás se tivesse dois atacantes e um jogador a mais no meio do segundo tempo ali, quando o Ceballos foi expulso.
E quem você destacaria individualmente nessa partida? Imagino que mais do lado do Villarreal do que do Arsenal. Você já falou bastante do Chukwueze, né? O pontinha de 21 anos, muito liso mesmo, como você falou, nigeriano, chegou muito adolescente praticamente na base do Villarreal e tem sido um dos grandes destaques. Quem mais você gostou nesse jogo?
O Chukwueze é um jogador que já teve bons momentos, depois ele diminuiu um pouco o nível dele, agora ele volta a fazer uma boa temporada e hoje acho que acabou sendo decisivo, né? O primeiro gol do Trigueiros é uma grande jogada dele que a bola escapa e aí o Trigueiros aproveita dentro da área para marcar. Foi um incômodo constante durante o segundo tempo, principalmente nos momentos finais ali também, com a vantagem numérica, deu um trabalho imenso para o Xhaka, então acabou sendo uma boa peça. Acho que o Parejo também teve uma grande atuação, e aí a gente pensa, né, o Parejo que era um, assim, pronto para, já era uma lenda do Valencia, né, não uma lenda com o hall de títulos que a gente pensa nos grandes ídolos do Valencia, mas era um cara que tinha uma história enorme no clube, acabou chutado pela direção, porque era um dos partidários do Marcelino Garcia Toral na disputa interna, e agora é uma liderança clara do Villarreal numa campanha que pode render final de Liga Europa, né? Então, essa mudança de ares de um cara que acabou saindo praticamente de graça é impressionante. Acho que acabou sendo isso. Hoje eu senti um pouco de falta do Moreno em si. Ele teve algumas jogadas, teve uma boa defesa que ele forçou do Leno no segundo tempo, mas não foi o atacante efetivo que tem sido nesse começo de 2021. E do lado do Arsenal, o Saka, de novo, sendo um cara que faz muita diferença para o time. Eu fico até impressionado pela pouca idade dele e pela maneira como ele consegue ser decisivo repetidamente, como ele chama a responsabilidade mesmo em jogos difíceis. Acho que aconteceu isso hoje e o Arsenal se acabou salvo. Tem uma grande participação dele por sofrer o pênalti, e até nisso acho que foi uma escolha errada do Arteta pouco depois. Ele tirou o Saka para botar o Aubameyang, ainda acho que poderia ter colocado o Aubameyang assim que o Capoeira foi expulso, mas acabou sendo um pouco sem sentido tirar o Saka quando existiam outras opções ali para ele tirar, mesmo o Smith Rowe, que não fez uma partida tão boa assim, ou o Pepe que marcou o gol, mas também não era tão ativo quanto o Saka. Então acho que até poderia ter ficado mais tempo em campo.
E como é que fica, na sua opinião, a situação para o jogo de volta? Agora o Real vence em casa, vai visitar o Emirates, vantagem de 2-1, como que fica essa situação para a volta?
Ah, acho que é um jogo aberto. Eu não tiro ainda o favoritismo do Villarreal, porque acho que é um time mais confiável nessa Liga Europa. Então, é um time que está com 100% de aproveitamento, então a gente não pode descartar. Acho que poderia ter uma situação mais confortável, mas ainda daria uns 55% a 45% para o Villarreal, porque acho que ainda tem uma consistência grande e tem um treinador que conhece a Liga Europa tão bem que a gente não pode descartar isso. O Arsenal tem jogadores mais renomados, né? Não acho nem que dá, se a gente pegar 11 por 11 hoje, talvez o Villarreal tivesse um time melhor. Mas tem jogadores mais renomados e tem essa sobrevida de ser um gol de diferença só para tirar no placar, né, no placar agregado. Mas acho que se fosse possível, se eu precisasse apostar em alguém, eu acho que eu colocaria o Villarreal um pouquinho à frente por essa consistência na campanha e por ter o empate na manga, pelo menos, né?
É um pouco complicado quando você gasta como o Arsenal gasta, não é o principal força financeira da Inglaterra, mas ainda é capaz de jogar 50 milhões no Thomas Partey, 80 milhões no Nicolas Pepe, mesmo que fazer um crediário de 12 vezes, mas jogou, e ainda assim chega a uma situação em que o seu time talvez não seja tecnicamente melhor que o do Villarreal, que não é um dos times que ninguém abaixo do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético de Madrid gasta muita coisa na Espanha, então não tem um orçamento muito menor, para se pensar, né? Fazer uma passadinha aqui rápida pelos comentários antes de falar um pouquinho do Barcelona. O Sidney Gomes Carvalho da Boa Noite diz que a Roma é como o Rio de Janeiro do filme Zé Carioca. Todo mundo gosta, tem simpatia, mas na realidade já sabemos como é que é. O Rafael Lum manda boa noite, chegando agora. O Rafael Veloso comemora o gol do Peñarol. Michel Megide pergunta por que não tem expresso da Libertadores. A gente respondeu isso ontem, né? Tem muitos jogos, um pouco do horário. A gente faz texto de todos os jogos dos brasileiros e talvez a partir do mata-mata a gente comece a fazer.
Ah, e fora que a gente fala da Libertadores sempre no podcast de quinta, né? É um dos assuntos invariáveis, então. Ele até pergunta se a gente, da última vez, teve expresso de Libertadores. De Libertadores a gente nunca fez expresso, mas você deve ter ouvido no podcast de quinta, que é geralmente quando a gente discute.
E também, é isso que o Steph falou também, a gente acaba falando mais de futebol sul-americano e brasileiro no podcast, então a gente abriu esse daqui para falar um pouco mais de futebol europeu. O Fernando I pergunta se vai ter a live normal de quinta, vai, o podcast continua normalmente de quinta-feira. O Vitor Penteado pergunta, diz que pela segunda vez dá para ter quatro ingleses nas duas finais europeias, se é resultado do sucesso da Premier League como modelo ou uma tendência para os próximos anos. Eu acho que é um bom resultado, a Premier League com muito mais dinheiro que todo mundo. Principalmente na Liga Europa, isso é muito claro para mim, que eles têm uma superioridade gigantesca, porque acabou de bater no Arsenal, sei lá, um zilhão de vezes, eles estão quase chegando na final da Liga Europa pela segunda vez em 3 anos. Então, assim, tem um espaço de manobra aí muito grande. Na Champions League é um pouco menos, porque também enfrenta times de muito orçamento, de muito dinheiro. E para terminar, o Felipe Lobo diz que não tem expresso para Libertadores porque a gente precisa dormir. Fala um pouquinho do Barcelona, que cumpriu hoje um jogo atrasado contra o Granada e perdeu por 2 a 1 no Camp Nou. O Granada tinha 8 desfalques, o Granada tinha um histórico no Camp Nou de 26 partidas e 26 derrotas. Então, por mais que seja um time duro de ser batido, que estava na Europa até outro dia, foi sétimo colocado do Campeonato Espanhol, na temporada que subiu, é um time frágil. Mas, né, estava desfalcado e estava num estádio em que não costuma estar muito bem. Então, isso é um tropeço, né? O Barcelona perdeu por 2 a 1. O Granada não vinha em boa fase, mas cumpriu bem o seu plano de jogo e buscou a virada. Messi abriu o placar aos 23 minutos e depois, no segundo tempo, Maquis e Jorge Molina viraram. Com o resultado, o Barcelona fica com 71 pontos e perde a chance de tomar a liderança. Agora, todos os concorrentes têm o mesmo número de jogos. O Atlético de Madrid lidera com 73 pontos. O Barça e o Real Madrid ficam com 71 e o Sevilla tá com 70 e de repente tá na briga pelo título também. Eu não percebi, acabei de notar, ninguém tava falando do Sevilla, mas ele tá ali a um jogo de alcançar o Atlético de Madrid, vai entender como isso aconteceu. A rodada dos dias 8 e 9 de maio deve ser decisiva. O Real Madrid vai receber o Sevilla no Alfredo Di Stéfano. E o Barcelona encara o Atlético de Madrid no Camp Nou. Vou só falar um pouquinho mais sobre o Campeonato Sérvio. No Campeonato Sérvio aconteceu o esperado. O Estrela Vermelha conquistou o tetracampeonato com vantagem de 12 pontos na liderança. Eles somaram 32 troféus agora, contando também o período iugoslavo. 5 a mais que o Partizan. É o primeiro tetracampeonato da história do Estrela Vermelha. Valeu, Stein. Valeu, pessoal. A gente volta em 50 minutos com o podcast de quinta-feira da Trivela. Até a próxima.